Se liga que a prosa vai começar. O amigo do campo ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte do Prosa Rural. Vamos chegando porque já vai começar mais um programa cheio de novidades para você que trabalha no campo.
E a nossa prosa de hoje é muito gostosa.
Sim, sim. O Valmir tem toda a razão, pois hoje vamos falar sobre uma das preferências nacionais, o arroz. Quem é que resiste àquele cheirinho gostoso do arroz recém-saído do fogo?
Que delícia, Laura. Fiquei até com água na boca.
E você sabe, Valmir, que cada brasileiro consome, em média, 25 quilos de arroz ao ano?
É isso mesmo, Laura. Além do mais, o arroz é o terceiro alimento mais cultivado no mundo, atrás apenas do trigo e do milho.
É verdade. E o brasileiro adora um arroz bem feitinho, fresquinho.
Sem sombra de dúvida, Laura. Eu mesmo adoro. Principalmente o agulhinha, aquele arroz mais soltinho, que também é o preferido da maioria dos brasileiros.
Tem arroz para todos os gostos.
E como é uma cultura muito versátil, o arroz se adapta a diferentes condições de solo e clima. Além disso, como se sabe, o arroz é a base das refeições brasileiras em todas as camadas sociais.
E é por conta dessas características que o cultivo do arroz é uma ótima alternativa para as pequenas propriedades dos agricultores familiares. É bom para comer e bom para gerar renda.
Sim, e os dados comprovam o que você acabou de falar, pois hoje a agricultura familiar é responsável por 34% da produção de arroz no Brasil. Mas essa contribuição ainda é considerada baixa.
E se formos analisar a realidade da região norte do país, os números são ainda menores.
Por isso, as pesquisas são importantes para a consolidação dessa cultura aqui no norte. Região que, aliás, possui uma grande quantidade de agricultores familiares que podem se beneficiar com o cultivo do arroz.
E sobre esse assunto, temos muito o que falar hoje aqui no Prosa Rural.
Sim, sim. O pesquisador da Embrapa Roraima, Antônio Carlos Cordeiro, vai explicar quais as variedades mais recomendadas para a região amazônica.
E quem conversa com ele é a jornalista Aline Melo. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Doutor Antônio Carlos, qual o primeiro passo para iniciar o cultivo do arroz em pequena propriedade?
O primeiro passo é ele identificar em qual área da sua propriedade seria a área mais adequada para as exigências da cultura. O arroz é uma cultura que se adapta muito bem a diferentes tipos de solo. É uma cultura que não é muito exigente em termos de acidez de solo. É uma cultura que suporta solos até ácidos, não há muito problema com relação a isso, mas é uma cultura que precisa ter matéria orgânica, precisa de matéria orgânica e que os solos sejam um pouco argilosos, ou seja, aqueles solos que costumam formar barro.
Que sistema de cultivo é mais utilizado?
Bom, de um modo geral, o mais utilizado é o sistema que a gente chama de sequeiro. Cultivo de sequeiro, que é aquele que depende da chuva para que a cultura se desenvolva e produza. Esse predomina em praticamente todos os estados da Amazônia, embora tem também outro tipo de cultivo, que é o cultivo nas várzeas, onde também é utilizado a cultura do arroz.
E como você acabou de ouvir, é fundamental saber qual é a época certa para o plantio para se ter sucesso no cultivo do arroz.
Quais as cultivares mais indicadas para a agricultura familiar na região norte?
Atualmente, nós estamos recomendando duas cultivares, principalmente essas duas, como as mais apropriadas para cultivo a nível de pequena propriedade, que são as cultivares BRS Sertaneja e a cultivar BRS Esmeralda.
Pois saiba, ouvinte, que essa cultivar, a BRS Esmeralda, tem produtividade média acima de 4 mil quilos por hectare. E ainda é resistente às principais doenças do arroz e também ao acamamento, que é a derrubada pela ação do vento.
Beleza, né? E para saber onde encontrar sementes e mudas ou buscar mais detalhes sobre as cultivares da Embrapa, Basta acessar a internet.
Então anote o endereço eletrônico www.embrapa.br/cultivares.
E já que você está com lápis e papel na mão, aproveite para anotar também o nome das cultivares mencionadas pelo pesquisador: BRS Sertaneja e BRS Esmeralda.
E você continua com o pesquisador Antônio Carlos Cordeiro, da Embrapa Roraima. Agora, ele vai falar sobre o momento ideal para o início do plantio de arroz na região norte. É com você, Aline.
Qual a melhor época para iniciar o plantio?
Bom, a melhor época seria aquela época que coincide com o início das chuvas. Então, dependendo da região, o agricultor tem que ficar atentado para que o início das chuvas ele proceder o plantio. Normalmente, essas cultivares, elas apresentam um ciclo de produção em torno de, no máximo, 110 dias. Do plantio à colheita. Então, o agricultor, sabendo exatamente quando inicia suas chuvas e até onde vai, ele pode adaptar o seu ciclo da planta de modo que ela consiga produzir dentro deste período, atentando para que naquelas regiões em que a chuva se prolonga por um pouco mais tempo do período do ciclo da cultura, não plantar exatamente no início das chuvas. Dá um descanso para que a colheita coincida com um período menos chuvoso ou um período já sem chuvas, o que vai facilitar para que se obtenha um produto de melhor qualidade.
E continue ligado, ouvinte, porque agora o pesquisador vai falar sobre algo que interessa especialmente a você que quer cultivar arroz: o manejo.
Que técnicas de manejo o agricultor deve adotar?
Uma das principais é o uso de variedades de cultivares com sementes de qualidade, de bom poder germinativo, seja essa semente adquirida ou até mesmo dele próprio, que já tenha guardado, acondicionado, mas bem acondicionado, com bom poder de germinação. E atentar também para o local onde ele vai colocar essa semente. Esses dois passos são passos básicos para iniciar o plantio. Dependendo da condição, se são áreas recém-desmatadas ou se são áreas já foram desmatadas e são de capoeiras ou de pastagens alteradas, e que ele vai eventualmente preparar essas áreas com tratores ou com implementos, deve-se ter um cuidado também com relação ao tipo de mecanização que vai ser usado e a adubação que vai ser aplicada. Se forem áreas novas, que normalmente agricultores, algumas áreas novas eles ainda praticam, abrem áreas novas. Nessas áreas novas, que são áreas que ainda existem tocos das árvores remanescentes do processo de queimada, não há necessidade de fazer adubação. Mas na grande maioria, que são áreas que já são áreas alteradas, que vai haver o preparo dessa área com mecanização, deve-se atentar também para ter o cuidado de se proceder uma adubação correta, porque isso aí é um segredo básico para que a cultura possa ter um ciclo adequado e venha a produzir em uma condição que seja favorável ao agricultor.
De qualquer modo, é bom lembrar que se você puder evitar a abertura de novas áreas, melhor.
Boa dica, Laura.
E muita atenção, pois a nossa prosa agora vai tocar num ponto que requer cuidados: as pragas.
Para quais pragas o agricultor deve ficar atento?
A cultura do arroz, ela é atacada por diferentes pragas: lagartas, percevejos, cigarrinhas. Mas, na nossa experiência da região, as principais que nós consideramos como aquelas e que os agricultores devem ficar mais atentos, prestar um pouco mais de atenção, são com relação aos percevejos. E aí eu destacaria dois percevejos. Um, o percevejo marrom, que normalmente ele aparece no arroz no período do emborrachamento, mais ou menos na metade do ciclo da planta, e se localiza na parte basal, normalmente voltado para a parte basal da planta. Nas horas mais quentes do dia, esse percevejo ele tende a subir para o início onde estão as panículas que estão começando a sair. Então, o percevejo marrom é de fácil identificação, é um percevejo grande, e o agricultor também, se não estiver vendo para saber se ele está presente ou não, ele pode colocar um pano, um pedaço de saco no meio das fileiras de arroz e bater com as mãos parte dessas fileiras, porque se ele estiver lá, ele vai cair nesse saco e ele vai poder ver se realmente ele consta ou não. O simples fato da constatação do percevejo pode também ser visto com o aparelhecimento de panículas brancas na sua plantação. Se ele chegar nessas panículas brancas e puxar e destacar com facilidade da planta, esse é um sintoma de que o percevejo está presente.
O percevejo marrom ocorre na maioria das regiões produtoras de arroz do Brasil e causa danos tanto no cultivo irrigado quanto no cultivo de sequeiro.
Outro tipo de praga que deve haver uma certa preocupação, principalmente nas regiões de floresta, né, áreas de floresta que tem muita umidade da região norte da Amazônia, é o percevejo do grão. O percevejo do grão também de fácil identificação, ele é menor que o percevejo marrom e ele é, como o próprio nome indica, ele fica sugando a seiva dos grãos da panícula do arroz.
Nesse caso, é bom ficar de olho quando o arroz estiver largando os cachos verdes ainda. Se houver quantidade considerável de percevejo nos cachos, é necessário fazer um controle.
Aí, ouvinte, é preciso consultar um engenheiro agrônomo ou o extensionista mais próximo de sua propriedade para orientá-lo.
É, ouvinte produtor, arroz de qualidade requer cuidados, mas a compensação vem em seguida com uma boa comercialização.
Mas agora é importante falar sobre os custos da produção.
Sim, e o negócio é o seguinte: para o seu cultivo ser bem sucedido, é preciso que você consulte o escritório de extensão rural de seu município para que seja feita uma avaliação do seu plantio.
Essa avaliação vai levantar os custos e tentar ver o que você vai gastar e o que você vai lucrar com o seu plantio.
Isso se chama relação custo-benefício.
E por falar nisso, o pesquisador Antônio Carlos tem um recadinho final sobre as cultivares BRS Sertaneja e BRS Esmeralda.
O que a gente chama a atenção é que essas variedades de arroz que a Embrapa recomenda, todas elas apresentam grãos de excelente qualidade comercial. Seja ele para o próprio agricultor consumir juntamente com a sua família, seja para ele vender o excedente no mercado. São variedades de grão que a gente chama agulhinha, que são longo fino e que tem plena aceitação em qualquer tipo de usina.
É arroz que rende com casca 70 sacos de 50 quilos por hectare.
Além do mais, trata-se de arroz de boa qualidade na panela. Quer mais?
Então é isso, e o Prosa Rural agradece a presença do pesquisador Antônio Carlos Cordeiro, da Embrapa Roraima, aqui no programa.
E quem quiser saber mais sobre o cultivo do arroz em pequenas propriedades na Amazônia, pode ligar para a Embrapa Roraima.
O DDD é 95, o telefone é 4009-7117.
Não conseguiu anotar? Então vou repetir. DDD 95, telefone 4009-7117.
Mas se você preferir, pode ligar para o Prosa Rural de um telefone fixo ou orelhão. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
Fique agora com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Você sabe a diferença entre a exploração convencional e o manejo florestal sustentável? Diferente da exploração desordenada do modelo convencional, no manejo sustentável a palavra-chave é planejamento. Nele, os recursos florestais são utilizados de forma racional, respeitam o tempo de regeneração do meio e causam menor impacto nas florestas. As etapas de planejamento ajudam a eliminar desperdícios e danos. No manejo florestal, antes do início das atividades, já estão bem definidos quais os produtos serão explorados, onde, quanto e como. Desta forma, evita-se desperdícios, como o corte de árvores que não tenham valor de mercado, a abertura de estradas ou pátios desnecessários ou mesmo a extração de espécies com poucos exemplares e que devem ser protegidas. O manejo florestal sustentável é um aliado da conservação e é um exemplo de como fazer o uso eficiente e racional da floresta.
E o Prosa Rural de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais.
Até lá, ouvinte!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Clarice Rocha. Edição Mônica Silveira. Locução Laura Murado e Valmir Nascimento. Técnica Tiago Trigo. Conteúdo Embrapa Roraima.